Por que que isso acontece? Como eu acabei de falar, o superávit calórico ele também vai levar ao ganho de gordura, mesmo que de forma menos significativa, certo? Acontece que o tecido adiposo ele não tem só a função de reserva energética, né? Ele tem uma série de outras funções, inclusive função hormonal. Ele produz as adipocinas. Essas adipocinas, boa parte dessas adipocinas que são produzidas, tem um papel negativo para o perfil estético do nosso paciente. O que, que elas fazem? Elas aumentam, além de ter um papel pró-inflamatório, elas aumentam a resistência à insulina. Elas diminuem a sensibilidade à insulina e aumentam, né, consequentemente, a resistência à insulina. Quanto maior for a resistência à insulina do nosso paciente, maior vai ser a lipogênese. A gente entende como resistência à insulina, né? A gente consegue interpretar que quando o nosso paciente está resistente à insulina, ele não está metabolizando bem os carboidratos. Então o pâncreas precisa produzir e secretar mais insulina para conseguir colocar aquela glicose para dentro da célula. E dentro desse perfil, quanto maior for a resistência à insulina, maior vai ser a lipogênese. Então é como se isso tudo virasse uma bola de neve, né? O paciente ele está em superávit calórico, começa a acumular mais tecido adiposo, começa a produzir mais adipocinas por conta do aumento do tecido adiposo, que aumentam a resistência à insulina e dessa forma estimulam ainda mais a lipogênese. Então essa é uma adaptação metabólica do superávit calórico que nós devemos estar atentos, certo? Até porque, imagina, esse paciente chega no seu consultório, o paciente da esquerda, relata para você que quer ganhar mais massa muscular, você prescreve um superávit calórico para ele e 6 meses depois ele volta no seu consultório nessa segunda forma. Aqui a gente consegue visualizar que é um indivíduo treinado. Então o ganho de massa muscular dele não vai ser tão expressivo, considerando aqui nesse exemplo que é um indivíduo natural. Isso quer dizer que na segunda imagem, né, ele não ganhou massa muscular? Não, não quer dizer isso. Mas significa, conseguimos interpretar visualmente, que nessa segunda imagem, esse paciente ele ganhou bastante gordura. Né? E quando o paciente ele aumenta muito o percentual de gordura, gera uma aparência, comparado à imagem da esquerda, que ele está mais fraco, menos definido, com menos massa muscular. Por mais que, se ele estava em superávit calórico, treinando bem, ele tenha desenvolvido massa muscular. Mas a impressão que isso causa, visualmente, esteticamente falando, é que ele está mais fraco, certo? Então, temos que ter cuidado com o superávit calórico prolongado, principalmente aqueles superávites calóricos mais expressivos, né? Aqueles superávites calóricos maiores. Temos mensagens aqui no chat do YouTube. Boa noite pra Márcia também, mandou mensagem agora. Galera do Instagram, aula rolando no YouTube, tá? Então eu tô falando aqui de um comparativo de imagens que os slides estão no YouTube. Então, aonde eu quero chegar até agora, né? O que a gente trabalhou até agora? Quando a gente prescreve um superávit calórico pro nosso paciente, pensando em resultados de hipertrofia, nós temos que ter cuidado com essa prescrição no longo prazo, porque um superávit calórico, né, vai gerar adaptações metabólicas que, se nós não tivermos atenção nos ajustes da dieta, pode levar a um perfil estético menos favorável. Pode prejudicar os resultados estéticos do nosso paciente, aumentando a resistência à insulina e, consequentemente, tornando a lipogênese mais expressiva do que ela deveria ser pensando em resultados estéticos, certo? E a gente volta para a tabela. Digamos que eu estou atendendo um paciente, né, que ele treina há 3 anos, treina com uma intensidade adequada, né, e eu já entendi que o potencial de ganho de massa muscular para ele é de 2 a 3 quilos de massa muscular por ano. Se ele está ganhando 1 quilo por mês, considerando que o potencial dele é de 2 a 3 quilos por ano, alguma coisa está errada. Muito provavelmente, esse paciente está ganhando bem mais gordura do que ele deveria, o que, no curto e no médio prazo, vai prejudicar os resultados estéticos desse paciente. Então, é interessante, né, ratificando aqui, é interessante nós termos essa noção do potencial de ganho de massa muscular, até para realizarmos essa associação quando o paciente voltar para a consulta de retorno. Vale muito a pena realizarmos o comparativo de imagens, né, como a gente viu no slide agora, a avaliação nutricional, pelas formas tradicionais também, mas entender, né, qual a proporção que deve ser esse ganho de peso com o passar do tempo. Então, se o paciente treina há 3 anos e está ganhando 1 quilo por mês, por mais que esses valores na tabela não sejam 100% exatos, né, conseguimos interpretar esses valores como um ganho de tecido adiposo acima do esperado. E aqui, enfatizando também, estamos falando de indivíduos naturais sem o uso de esteroides, beleza? E além desse resultado estético, visualmente falando, né, além desse comparativo de fotos, vale muito a pena nós avaliarmos o marcador da insulina, propriamente dito. E aqui eu estou falando da insulina basal. Como eu falei, é um superávit calórico prolongado, vai gerar o aumento da resistência à insulina. Isso quer dizer que o nosso corpo, nosso pâncreas, vai precisar produzir e secretar mais insulina para metabolizar os carboidratos da dieta. Então, isso é visível nos exames de sangue, né, ao longo do acompanhamento nutricional. Então, eu dei aqui um exemplo, né? Digamos que na primeira consulta, você prescreva para o seu paciente 4 gramas de carboidrato por quilo de peso. Aqui faltou 4, mas uma prescrição idêntica em todas essas consultas, começando por 4 gramas de carboidrato por quilo de peso, né, com um superávit calórico de 800 calorias. Por exemplo, digamos que o gasto energético total diário do paciente seja 2.000 calorias e você prescreva uma dieta de 2.800 calorias, né, encontrando assim um superávit calórico de 800. É possível que em um começo, a partir de um ponto inicial desse acompanhamento nutricional, a insulina desse paciente esteja mais baixa. E aqui, falando sobre insulina basal, certo? E não insulina pós-prandial. Mas, falando da insulina basal, é possível que, a partir de um início do acompanhamento nutricional, a insulina desse paciente esteja mais baixa. Nesse exemplo aqui, ele estava com uma excelente insulina, apresentando uma excelente sensibilidade à insulina, com 3,2 microunidades internacionais por ml de insulina e com um peso de 70 quilos. Numa segunda consulta, podemos colocar 2 meses depois, né, nesse exemplo, você mantém essa prescrição de 4 gramas de carboidrato por quilo de peso, né, mantém o superávit, só que, nesse segundo momento, ele apresenta já uma insulina maior. E é o que geralmente acontece. Uma vez que o nosso paciente está exposto, né, a esse superávit calórico com uma quantidade de carboidratos maior, como eu falei, as adaptações esperadas, fisiológicas, é que essa insulina aumente. E, como eu falei, esse aumento da insulina, esse aumento da resistência à insulina, aumenta também, né, o estímulo à formação de gordura, a lipogênese. Então, nessa segunda consulta, ele já está com 71,5. Se você mantém essa prescrição, né, para 4, manter essa prescrição em 4 gramas por quilo, né, com um superávit de 800, para uma próxima consulta, é possível que esse paciente já chegue nessa terceira consulta com uma insulina ainda maior. Nesse exemplo, eu coloquei aqui 16 microunidades internacionais por ml. E conforme essa insulina vai aumentando, essa resistência, a insulina vai aumentando, né, a construção de gordura, falando de uma forma simplista, ela é mais intensa. Então, o ganho de peso também já é mais expressivo. Dei um exemplo aqui de como pode funcionar, né, como pode impactar um superávit calórico prolongado e como isso, né, vai influenciar na insulina e também no ganho de peso. O que nós poderíamos fazer nesse caso? Qual seria uma conduta adequada? Aqui é a mesma tabela, tá, galera? Só aumentei um pouquinho o tamanho. O que nós poderíamos fazer a partir dessa terceira consulta, onde ele já está com uma insulina em 16, né, e já está com 74 quilos, apresentando ali um ganho acima do esperado para o potencial de ganho de massa muscular dele, de acordo com a tabela. Nós podemos prescrever, nesse momento, uma dieta isocalórica ou até mesmo com leve déficit calórico. Qual é a intenção a partir dessa prescrição? Nós cessarmos nesse paciente essas adaptações metabólicas. Né? Porque a partir desse momento, já é visível, já é claro a partir dos marcadores bioquímicos e do ganho de peso, que esse paciente ele está ganhando mais gordura. E isso não é interessante quando estamos falando de estética. Né? Não adianta o paciente ganhar cada vez mais gordura, por mais que ele esteja ganhando massa muscular, porque em determinado momento, quando ele se olhar no espelho, ele não vai mais conseguir visualizar aquela massa muscular, porque o percentual de gordura está muito alto, né? Sem falar de todos os riscos relacionados à saúde. Então, uma vez que você identifica no seu paciente que ele está aumentando muito a insulina, está aumentando muito o ganho de gordura, né? Você tem que intervir. Nesse caso, você pode prescrever uma dieta isocalórica, é uma dieta com a ingestão energética igual ao gasto energético, ou até mesmo uma dieta com leve déficit calórico, com essa intenção de cessar essas adaptações metabólicas. Né? E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir as aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube.